Tivemos aí várias ministrações, ou oito, né? Hoje é a nona, né, Cleito? Ministração sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. E hoje eles até cantaram um louvor aqui que condiz muito, né, com aquilo que nós estamos ministrando. E hoje nós vamos estar falando sobre... Abra aí, Mateus... Mateus 5. Mateus 5, 11. Amém? Posso ouvir glória a Deus quem achou? Quem não achou, quiser acompanhar no telão ou no celular, esteja à vontade. Antigamente eu era contra da pessoa buscar no celular, tá? Ou ler a Bíblia no celular. Mas, infelizmente, nós temos que acompanhar a tecnologia, né? E eu era totalmente contra. Eu acho assim, o cristão tem que carregar a Bíblia, né? Mas... Felizmente, nós temos que acompanhar a tecnologia, né? Se eu fosse na minha mentalidade, a gente ia ter que trazer os rolos ainda para a igreja, né? Os pergaminhos, né? Porque até então a Bíblia, já com versículos, capítulos, com livros, né? Já foi uma tecnologia avançada para a época. E, infelizmente, muitos usam o celular para coisas ruins, né? Então, que nós venhamos usar... para coisas boas, e eu creio que a Bíblia é uma dessas coisas boas que o celular pode nos trazer, amém? Então esteja à vontade aí, se quiser procurar no celular, mas não vem querer enganar o pastor não, às vezes você pensa, está vendo a Bíblia e está no WhatsApp, tá? Então é a Bíblia, tá bom, queridos? Então vamos lá, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Pode passar? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos ler de novo? Vamos lá. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, em mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora eu queria que você lesse ou colocasse aí, em Lucas 6:22, que é praticamente a mesma palavra, porém de uma forma mais enfática, assim, tá bom? Lucas 6:22. Pode pôr aí, Daniel. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais, os profetas. Amém? Curva tua cabeça, feche teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, que tu nos deu aí para término dessa campanha sobre o Sermão da Montanha, o Sermão dos Montes, e que tu vem estar, Pai, falando aos nossos corações, Pai. Se for a tua vontade de estar me usando, me usa, Pai. Não porque eu sou merecedor, mas porque tu tem responsabilidade com a tua igreja, com a tua casa. E eu te peço a tua bênção, Pai. Ó Deus, eu leio que toda a retaliação do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as famílias dos irmãos que estão aqui nessa noite, caiam por terra. E tu vem estar falando a cada vida, a cada coração que está aqui nessa noite, Pai. Eu sei, Pai, que tu tem o melhor para cada um. Eu sei que tu tem, Pai, prazer em nos abençoar e nós queremos estar debaixo dessa bênção. Então fala aos nossos corações, fala conosco nessa noite, Pai, assim conforme a tua vontade, Pai, certos da vitória. Eu te agradeço por tudo que tu és em nossas vidas. Aleluia. Amém. Queridos, no domingo passado, o evangelista Cleito, ele enfatizou bem que tanto esses dois últimos versículos, tanto o sermão da semana passada como o de hoje, ele trata de perseguição. Perseguição da pessoa em si e perseguição da igreja, né? E ele enfatizou bem isso aqui, né? E primeira coisa que eu queria deixar aqui, claro para nós, o que é a igreja, né? Muitas vezes a gente erra em dizer assim: ah, eu vou à igreja, né? Quantas vezes nós falamos isso? Ah, eu vou à igreja, né? Eu saio da minha casa, ah, eu vou sair da minha casa para ir à igreja, né? Como se a igreja fosse esse lugar aqui, esse salão, as cadeiras, mas não é. A igreja sou eu. Ei, cadê o som? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu sou a igreja, você é a igreja, amém? Então, não é eu vou à igreja, eu sou a igreja, amém? Então, tem a igreja de Cristo aqui? Lavada e remida no sangue do Cordeiro? Então, a igreja de Cristo não é esse salão, não é esse lugar, não é esse local físico, não é essas cadeiras que você senta. A igreja de Cristo sou eu e são vocês, né? Então, quando eu falo assim, eu vou à igreja, eu estou errando, porque eu não vou à igreja, eu vou a um templo, a um lugar onde nós nos reunimos para adorar, para engrandecer, para exaltar ao único que é digno de ser adorado, exaltado e está aqui nessa noite, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Então o único digno de ser louvado, adorado e exaltado é o Senhor Jesus Cristo, e nós somos a igreja de Cristo, amém? Então, quando você fala assim, eu vou à igreja, não, eu sou a igreja de Cristo, amém? Então, nós somos a igreja de Cristo. Antigamente, na igreja primitiva, logo quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ficou mais um tempo e subiu ao Pai, ali se deu início à igreja de Cristo, ou à igreja primitiva. E por muitas vezes a gente também erra quando nós dizemos assim, ah, eu sou da igreja plenitude em Cristo. Quantos já disseram isso? Eu sou da igreja, eu já disse, tá? Muita gente pergunta, né? Ah, de que igreja que você é? Para quem já perguntaram? Seja sincero. Igreja que você é? Eu sou da igreja plenitude em Cristo, ou da comunidade plenitude em Cristo. Também é um erro, né? Ah, eu sou da igreja de São Paulo, eu sou da igreja do Brasil. Não, a igreja é uma só, independente da denominação, da placa. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Tem igreja de Cristo aí? Levanta a mão. Então a igreja não é um prédio, a igreja não é uma determinada localização. A igreja é universal, não estou dizendo que nós somos a igreja universal, estou dizendo que a igreja é universal, amém? Então, tanto a igreja de São Paulo, no Brasil, nos Estados Unidos, né, na Irlanda, na Itália, ou qualquer outro lugar, é a igreja de Cristo, amém? Então, nós somos a igreja de Cristo aqui no Brasil, porém, fazemos parte da igreja de Cristo, né, no âmbito mundial, onde em vários países pessoas se reúnem para adorar, engrandecer e exaltar ao único que é digno de ser adorado, exaltado, louvado, engrandecido, que não é Maomé, que não é Buda, que não é o Papa, que não é Allan Kardec, que não é nenhum destes, é o Senhor Jesus Cristo, a qual nós, igrejas, devemos adorar, engrandecer e exaltar. Amém? Quantos aqui adoram apenas ao único digno de ser adorado, Senhor Jesus Cristo? Então nós, queridos, independente de onde nós estamos, independente da placa, independente da denominação, nós somos igreja de Cristo lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Tem igreja de Cristo aqui lavada e remida no sangue do Cordeiro? Então levanta a mão. Diga-se comigo, eu sou a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí eu queria falar para você, nós que estamos aqui no Brasil, em São Paulo, né, cidade de São Paulo, Rua das Manjubas 260, né, São Paulo, Brasil, América do Sul, né, nós ainda temos a liberdade de ser uma igreja que tem aí liberdade para pregar o evangelho, né? Eu ainda tenho, né? Eu ainda posso chegar ali no meu trabalho, né? Na minha hora de janta, porque você pregar no teu horário de trabalho também é errado, tá, queridos? Você trabalha na máquina ali, você vai parar a máquina e vai, está errado, tá bom? Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tá bom? Então, mas eu tenho a liberdade de pregar o evangelho, né? Onde eu tiver um tempinho assim, pregar o evangelho, às vezes no ônibus, às vezes, né, na condução, às vezes em qualquer outro lugar. Nós temos essa liberdade. Amém? Quantos têm essa liberdade? Levanta a mão. Agora eu vou perguntar uma coisa. Quantos fazem uso dessa liberdade? Levanta a mão. Poucos. Nós ainda temos essa liberdade. Mas eu vou falar uma coisa para você. Está acabando essa liberdade. Amém? Aqui no Brasil, tem várias igrejas de Cristo aí que já acabaram essa liberdade. Eu disse para você, a igreja é uma só, a igreja de Cristo mundial, a igreja de Cristo universal, aonde vários se reúnem para adorar e engrandecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós ainda temos essa liberdade, mas está acabando. Amém? Quem aqui já ouviu falar da nova era? Levanta a mão. A nova era, nós ouvimos falar muito no ano de 90, 95, né? Até 2000, nós ouvimos falar da nova era. E nós já estamos em 2024. Antigamente a gente falava, ah, vai vir a nova era, vai chegar a nova era. Eu vou dizer para você, a nova era já chegou. Nós já estamos em plena nova era. Tá bom? Então, antigamente eu falava, vai vir a nova era. A gente até ouvia falar muito sobre a nova era, mas a nova era já falou, já chegou. Então, antes era a era de peixes, né? Qual que é o símbolo do cristianismo? Hã? É o peixe. Ah, mas não é a cruz? É o peixe, né? O símbolo do cristianismo é o peixe. E quando a gente fala em nova era, é que está acabando uma era, está se passando uma era e transicionando para outra era. Então, a era de peixe passou, que era o símbolo do peixe, cristianismo, e entrou na era de aquário. Ah, pastor, nós estamos na era de aquário? Sim, estamos na era de aquário. O que que aquário faz? Hã? Para que serve um aquário? Hã? Para que serve um aquário? Quem pode dizer? Para prender o peixe. Você pega o peixinho ali, você compra lá na feira o peixinho, põe no aquário, tadinho, ele saiu lá do riozinho, da represa de onde veio, e você prende ele num aquáriozinho pequenininho para o bichinho morrer ali. Não é? Porque o peixe, pelo menos os que eu tive, não durou mais que 6 meses. Quem teve um peixe que já durou mais de... Reinaldo? Durou quanto tempo, Reinaldo? 5 anos? 7 anos? Rapaz, peixe... Oi? Era um aquário grande, né? Então esse peixe tinha uma liberdade, né? Não estava tão preso, ele tinha uma certa liberdade. Por que que ele durou tanto tempo? Porque o aquário era grande, então ele não estava tão preso. Então, o que eu quero chegar aqui é que a era de aquário é para prender os peixes. E quem eram os peixes? Ou quem são os peixes? Somos nós cristãos, o símbolo do cristianismo, os peixes. Ah, pastor, mas nós já estamos em 2024, ainda não tem acontecido. Você que pensa, queridos. Tem igrejas por aí, em outros países, que eles simplesmente estavam cultuando, aí chegaram pessoas e tacaram fogo na igreja com os cristãos tudo lá dentro. Quem já viu isso aí? Já, queridos, não estou inventando não, é coisa que aconteceu. Então, igreja aqui reunida, cheia de gente, imagina aqui, nós aqui com 60 pessoas aqui e de repente vem alguns fulanos aí e taca fogo no templo com nós, igrejas, tudo aqui dentro. Ah, pastor, mas isso não vai acontecer no Brasil, não. Mas isso acontece em vários lugares do mundo. A perseguição já chegou à igreja, como foi cantado aqui. Porém, não vai parar a igreja. A igreja subsiste à perseguição. Porém, será que eu, cristão, será que eu, crente, será que eu, igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, resisto à perseguição? Imagina que hoje nós estamos aqui livres, né? Hoje nós temos toda a liberdade de sair da nossa casa, vir aqui à Rua das Manjubas 260, num lugar que nós preparamos aqui para adorar o Senhor. E hoje nós temos essa liberdade. Se nós não tivéssemos essa liberdade, se nós estivéssemos aqui com o risco de sermos presos, quem estaria aqui? Seja sincero. Poucos. Imagina que você está aqui cultuando e daqui a pouco está a polícia ali fora para te prender porque, simplesmente porque você é cristão. Quem estaria aqui? Seja sincero. Poucos. Alguns lugares é assim, queridos. Alguns lugares não têm essa liberdade de pregar o amor de Cristo. De você vir a um lugar e cultuar ao Deus vivo, ao Deus eu sou todo-poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, com toda a liberdade. Alguns lugares, quando você diz que é cristão, você está correndo risco de prisão, e além de risco de prisão, risco de vida, apenas por ser cristão. Ah, pastor, mas isso não acontece. Não, queridos. Acontece e muito. Hoje, em vários lugares do mundo, a igreja tem sido perseguida. E quando eu digo a igreja, eu digo novamente, não é o templo, sou eu e são vocês. Quando Jesus ele disse aqui esse sermão, quando Jesus ele ministrou esse sermão às pessoas que estavam ali, vários discípulos que estavam ali, não era apenas os 12, tinha vários, eles estavam apenas alertando o que iria acontecer com a igreja de Cristo. E desde o início, querido, desde o princípio, desde a igreja primitiva, houve perseguição. Né? O pessoal louvou ali do Coliseu. Quem sabe o que é o Coliseu? O que é, pastor, o Coliseu? Coliseu é uma arena. Existe ainda hoje? Existem as ruínas do Coliseu. Né? É patrimônio histórico. O Coliseu ele foi construído, né, lá em Roma para matar os cristãos. O que, que eles faziam com os cristãos, pastor? Eles colocavam o cristão do lado e o leão do outro. O que, que ia acontecer? O leão ia comer o cristão? Muitos cristãos foram engolidos por leões. Muitos cristãos foram queimados. Isso aí no princípio, na igreja primitiva, no início da igreja de Cristo já houve a perseguição. E essa perseguição foi vindo, né? Quem já ouviu falar da Inquisição Romana? Ninguém? Quem ouviu falar da Inquisição Romana? Seja sincero. O que é, Silvia, a Inquisição Romana? Ué, mas você já ouviu falar? Quem já ouviu falar da Inquisição Romana e sabe explicar? Ninguém. A Inquisição Romana perseguiam os cristãos, tá, queridos? Então, era ali o início do papado, né? Quem sabe o que é papado? Hã? O que é um papado? É um papá? Não, um papado é o governo mundial do papa. Hoje, quem é o papa? Quem sabe quem é o papa de hoje? É o Francisco, não é o Francisco aqui não. É o Francisco, o Papa Francisco. Então, esse papado já vem de muitos e muitos anos, tá? Então, houve perseguição à igreja. Quem já ouviu falar do massacre de São Bartolomeu? Ninguém? Massacre de São Bartolomeu, na França. 30 mil cristãos foram mortos. Massacre de São Bartolomeu, depois você procura. Então a perseguição, ela já vem desde o início da igreja de Cristo. Se nós ainda temos a liberdade de proclamarmos o Senhor Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, de cultuarmos, de nos reunirmos para né, render graça, render louvor, render adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vamos fazer jus a essa liberdade, queridos. Vamos aproveitar enquanto ainda temos. Tem países aqui na América do Sul, próximos a gente, que já não tem essa liberdade. Já está se perdendo. Temos Coreia do Norte, temos China, temos outros países aí, né, do Oriente, né, temos países da Europa que já está começando, né, a perseguição ao cristão ou à igreja. E nós que temos essa liberdade, vamos fazer jus a essa liberdade. Ah, pastor, mas o que acontece com as pessoas que morreram por amor a Cristo, não negaram o nome de Jesus? Nós lemos ali, será grande o seu galardão. Sabe, queridos, muita gente pensa assim que nós temos que ser livres da morte, né? Ah, Deus é Deus poderoso, ele tem que me livrar da morte. Não, muitos morreram por amor a Cristo. Muitas pessoas a gente já viu, né, por aí, pessoas que ajoelhada com uma arma na cabeça e fala, nega seu Deus ou morre. Quem já viu isso aí na internet? Deixa eu ser sincero. Já, querido, se você não viu, pode pesquisar. Nega seu Deus ou morre. Eu não vou negar o meu Deus. Não vou negar o meu Jesus. Pá, morreu. Pessoas novas, né? Às vezes assim, pessoas que doaram sua vida, mártires, né, que foram martirizadas por amor a Cristo. É grande o vosso galardão. Sabe, ainda que vos perseguirem, né, ainda que vos injuriarem, ainda que, né, por causa da justiça mentirem a teu respeito, é grande o vosso galardão. Quem já foi perseguido em alguma situação por ser cristão? Levanta a mão, seja sincero. Eu já fui, tá, queridos? Eu, desde criança, eu sou cristão, né? Nasci, como dizem, no berço evangélico. E eu era sempre excluído por ser cristão, né? Sempre no jogo de futebol, era sempre o último, né? Como que era o jogo de futebol? Né? Ah, o Robinho, no meu time, o Djavan no outro. O Marcos era sempre o último porque ele é cristão. Não sabia jogar bola também, mas principalmente porque era cristão. Amém? Então, mas é sempre assim, querido. E está chegando um tempo que você vai ser perseguido por ser cristão. Na faculdade, na escola, se já não chegou, tá bom? Na faculdade, na escola, no teu condomínio, no teu trabalho, né? Como assim? Como se os cristãos não gostassem de homossexuais, os cristãos não gostassem disso, os cristãos aquilo, por apenas cumprir o que a palavra do Senhor diz. Sabe, já está chegando esse tempo. Nós temos muitas situações de pessoas serem julgadas por... Como diz quando a pessoa fala que a pessoa não gosta de homossexual ou não gosta de preto, como que é? Oi? Como que é? Homofóbico, né? Ah, homofobia, racismo, né? Mas não tem, né? Então você não pode brincar ou não pode gostar de homossexual, de pessoas de cor escura, mas quando a pessoa brinca com um cristão, não tem, né? Não tem racismo, não tem nada disso. Intolerância religiosa tem, existe intolerância religiosa, mas quando é um cristão, não serve. Intolerância religiosa só serve quando um cristão está falando mal de uma outra religião, mas quando outra religião está falando mal de um cristão, não serve. Então a igreja está sendo perseguida. Ah, pastor, mas nós estamos no Brasil, a democracia, não sei o quê. Mas, querido, demos graças a Deus, ou damos graças a Deus, que ainda temos parlamentares ali que ainda prezam pela família, ainda prezam pelos costumes cristãos judaicos. Se não fosse isso, tem leis ali para fechar a igreja, para calar a minha voz, para calar a tua voz. Então a perseguição está chegando no Brasil, queridos. Se você acha que está tudo lindo, tudo maravilhoso, não pense que é assim, né? Vai chegar uma hora que vai chegar essa perseguição, porque é bíblico. Ah, pastor, mas e aí? O que que eu vou fazer? Você vai ser perseguido, querido. Ou você ama Cristo, ou você ama o mundo. Amém? Ah, pastor, e se eu for aquele crente Raimundo? Quem já falou, quem já ouviu falar do crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Você vai ter que escolher, queridos. Né? Ou você é luz ou você é trevas. Se eu sou luz, eu tenho que resplandecer. O pastor Edmilton ontem ministrou aqui para os homens. Quem estava aqui, os homens, ontem? Que resplandeça a luz. Então, se você é luz, tem que resplandecer a luz de Cristo na tua vida. E se para resplandecer a luz de Cristo na tua vida, você vai ser perseguido. Que eu seja perseguido, mas a luz de Cristo vai resplandecer na minha vida. Porque eu amo o meu Jesus. Então vai chegar um tempo, ou você ama, ou você não ama. É você que escolhe. Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus, ou Jesus Cristo, tem que fazer as minhas escolhas. Não. As minhas escolhas, eu que faço. As tuas escolhas, você que faz. Eu que decido, é você que decide. Ah, pastor, mas Jesus, ele tem que me libertar. Não, querido, Jesus já te libertou. Cabe a você tomar posse da libertação. Ah, Jesus tem que me curar. Ele já te curou. Cabe a você tomar posse da tua cura. Então, querido, tem situações que nós, que devemos decidir para nós. Nós temos que escolher para nós. Mas uma coisa eu vou deixar bem claro aqui. A perseguição vai chegar na tua vida. Ela não vai parar a igreja, como foi louvado aqui, mas vai separar o joio do trigo. Vai separar os que são para os que não são. Vai separar os que são de Cristo para os que não são de Cristo. Vai separar os que amam a Cristo e os que amam ao mundo. Não tem como você amar a Cristo e amar ao mundo ao mesmo tempo. Ah, pastor, não tem, mas eu amo fazer tal coisa, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, mas se não condiz com a palavra do Senhor, ou você ama o mundo, ou você ama Cristo. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água o quê? Água salgada. Ou você ama Cristo, ou você não ama. Mas se para amar a Cristo, eu tenho que sofrer perseguição, eu vou sofrer perseguição, porque Cristo já me alertou ali no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que nós seremos perseguidos por causa da justiça, vão nos injuriar, vão nos perseguir, né? Vão falar mal de nós, mas não estou nem aí, eu amo meu Senhor Jesus e vou continuar firme. Ah, pastor, mas isso se isso custar a prisão, que eu seja preso, mas e se isso custar a tua vida, que eu seja morto, mas eu não abro mão do evangelho de Cristo na minha vida. Sabe, querido, muitos lugares já tem chegado a perseguição, muitos lugares já tem entrado a perseguição contra a igreja de Cristo. Muitos lugares os cristãos têm que fugir ou têm que fazer cultos escondidos, como era a igreja primitiva. Tem que fazer cultos em catacumbas, em lugares, né, em cavernas, em lugares ocultos, onde as pessoas não podem saber. Se não, o que acontece? Vai ali e mata os cristãos. Nova era de aquário, para prender e para matar os peixes. Nós que somos de Cristo, venhamos ser de Cristo realmente. Não venhamos dar ocasião à carne, amém? A luta que acontece entre nós, o mal contra o bem, a carne contra o espírito, que o bem venha a prevalecer e o espírito venha a prevalecer. Ah, pastor, mas eu amo fazer tal coisa, né? Eu, né, gosto ali de tomar um negocinho ali em vez em quando, eu gosto ali de usar um negocinho em vez em quando, eu gosto ali de dar um fugidinho em vez em quando, eu gosto ali de dar uma escapadinha em vez em quando, eu gosto ali de fazer algumas coisas. Sabe, querido, ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você está em Cristo, ou você está no mundo. E o mundo jaz no maligno. Amém? Não tem como você estar jaz no maligno e estar em Cristo. Ou estou em Cristo, ou estou no mundo. Ah, vão me perseguir, vão me injuriar, vão falar mal de mim, vão me maltratar. Tô nem aí, eu quero é Cristo na minha vida. Eu sou de Cristo. Amém? Ou você é, ou você não é. Está chegando esse tempo, queridos. Ou nós estamos em Cristo, ou estamos no mundo, ou somos luz ou somos trevas. E Jesus estava nos alertando a respeito disso. Vão te perseguir, vão te injuriar, vão falar mal de você, vão te criticar. Mas eu amo meu Deus, eu amo meu Cristo. Amém? Podem falar mal, podem injuriar, podem criticar, podem maltratar, mas eu continuo firme na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Quem está firme na rocha aí que é Cristo Jesus? Quem não está, querido? Se sua rocha está parecendo uma gelatina aí, querido, é tempo de você tomar posição e ficar firme na rocha que é Cristo. Amém? A rocha que é Cristo, ela é firmada, querido. A rocha que é Cristo, né? Ela, né? Ainda que difícil, ainda que lutas, ainda que sofrido, ainda que sofrendo injustiça, ainda que perseguido, ainda que difamado, ainda que maltratado, ainda que venham falar mal de você, né? Você esteja firme na rocha que é Cristo Jesus. E com certeza o inimigo não tem vez contra a tua vida. Ele que veio para matar, roubar e destruir, ele cai por terra porque você está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, ah, pastor, mas isso eu sou perseguido. E continua firme, mesmo na perseguição, eu ser perseverante. É grande o teu galardão. Amém? É o que nós lemos ali. É grande o teu galardão. O que vale, ou o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a vida eterna? E perder o teu galardão? E perder o melhor? O que, que vale mais? 70, 80, 90 anos de sofrimento aqui nessa terra? Ou uma eternidade de gozo, de paz, de alegria, numa eternidade que Jesus foi preparar para nós. Amém? Faz uma reflexão sobre isso. A gente fala assim, ah, mas eu vou morrer por Cristo, eu vou dar a minha vida por Cristo, eu vou ser perseguido por Cristo, mas o que vale mais? Uma vida tão pouca aqui nessa terra, de 70, 60, 80 anos, 90, né? Poucos passam disso, mediante uma eternidade que temos para com Deus, ou junto com Deus, para adorar, engrandecer, exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Andar nas ruas de ouro, lugar de delícia que Ele preparou para cada um de nós, é grande o vosso galardão. Ainda que sofra injustiça, ainda que te injuriarem, ainda que te maltratarem, ainda que te difamarem, ainda que falarem mal de você, é grande o vosso galardão. Amém, querido? Não abra mão disso por nada. Pode sofrer perseguição onde você estiver, pode sofrer injúrias, pode sofrer difamação, pode sofrer calúnias, pode sofrer maltratos, pode sofrer tantas outras coisas, mas é grande o teu galardão e não é o pastor Marcos que está prometendo, é o Senhor Jesus que te prometeu. Aquelas palavras que foram ditas ali no Sermão do Monte, não foram ditas pelo pastor Djavan, pelo pastor Edmilton, pelo evangelista Cleito, pela pastora Céia, pelas pastoras, ou por qualquer outro, foi dita pelo Senhor Jesus Cristo. E quando Ele diz, querido, a palavra tem eficácia. E quando Ele diz, pode ter certeza que realmente é grande o teu galardão. O inimigo pode tentar te tirar, mas fique firme. Ainda que sofra injúrias, ainda que sofra perseguição, ainda que sofra defamação, ainda que sofra maltrato, ainda que sofra tantas outras coisas por causa da justiça, é grande o teu galardão. Fica firme na promessa que Deus tem para a tua vida. E a promessa que Ele tem para a tua vida é Jesus Cristo vindo, morrendo a minha morte, morrendo a tua morte na cruz do Calvário, para me garantir e te garantir a vida eterna. E é grande o meu galardão, é grande o teu galardão. Amém? E poucos dizem glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus por causa disso? Posso ouvir uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus por causa disso? Porque é grande o meu galardão. E ainda que eu perca a minha vida aqui, é grande o meu galardão e uma eternidade tem eu junto com Cristo. Sabe, queridos, muitos perseguidos, muitos mortos, muitos sofrendo por causa do amor de Cristo, muitos sendo escarnecidos, muitas pessoas tiram barato. Ah, você é crente? Você vai lá dar dinheiro para o pastor? Quem já falou ouviu isso? Seja sincero. Quantos já ouviram falar isso? Ah, você é crente? Você vai lá dar dinheiro para o pastor, né? Isso aí é uma perseguição, não é uma calúnia, não é uma difamação? Né? Quando você vem aqui, você não vem dar dinheiro para o pastor. Quando você vem aqui, você vem como igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, para entregar a Ele teu culto racional, adorar, engrandecer, exaltar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e está nesse lugar nessa noite. Quantos creem que Ele está nesse lugar? Amém? Então, querido, que eu venha sofrer perseguição, que eu venha sofrer injúria, que eu venha sofrer escárnios, que eu venha sofrer tantas outras coisas, mas grande é o meu galardão, e eu não abro mão do meu Jesus. Amém, querido? Não abra mão do teu Jesus. Ainda que venha perseguição, pode ser polícia, pode ser patrão, pode ser amigo de empresa, pode ser amigo da faculdade, pode ser prefeito, governador, presidente, pode ser tantas outras coisas que o inimigo usar para te escarnecer, para te tirar a liberdade, para te maltratar, para te defamar, para fazer alguma coisa contra você, mas é grande o teu galardão. Amém? Você pode ser de alguma forma aí, queridos, injuriado, de alguma forma aí tentam tirar a tua liberdade, mas é grande o teu galardão. E nós que estamos em Cristo, querido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e é grande o nosso galardão. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, querido, se daqui a alguns anos, ou ainda esse ano ainda, ou daqui a uns um mês, você ouvir falar de perseguição da igreja, a igreja está proibida de pregar em praça pública, já tem uma lei para ser aprovada contra isso. A igreja está proibida de pregar nos ônibus, né? Vai acontecer. A igreja está proibida de pregar no ambiente de trabalho. A igreja está proibida de pregar. Vai acontecer. A perseguição vem. Mas grande é o vosso galardão. Fica firme na promessa que Jesus Cristo fez para você. Amém? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Deixarei o Consolador. E vou voltar para buscar a minha igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Tem igreja de Cristo aí? Lavada e remida no sangue do Cordeiro? Então, diga assim comigo: eu sou a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ainda que eu venha sofrer perseguição, ainda que venham me difamar, me maltratar, falar mal de mim, de alguma forma me perseguir, eu continuo firme em Cristo Jesus, e estou firmado nele, que é a rocha. Amém? Então, que você venha estar firmado nessa rocha que é Cristo Jesus. O inimigo vai tentar contra a tua vida, vai tentar tirar a tua paz, vai tentar te derrubar, vai tentar de alguma forma te afligir, te perseguir, mas ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o gigante que se levanta para te perseguir. Maior é o que está em nós do que o mundo todo que se levanta para nos perseguir. E todo intuito do inimigo sobre a nossa vida cai por terra. E Jesus Cristo, sim, é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém, queridos? Posso ouvir uma glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então, ainda que te perseguirem, ainda que te injuriarem, ainda que de alguma forma tentarem contra a tua vida, maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Fica firme na promessa, fica firme na rocha. Amém? Ainda que eu venha sofrer perseguição, ainda que eu venha sofrer tantas situações, mas se eu sofrer por amor a Cristo, grande é o meu galardão, grande é o teu galardão. Amém? Podem te injuriar, podem te maltratar, podem falar mal de você, podem de alguma forma até vier tentar contra a tua vida, mas é grande o teu galardão. Fica firme na promessa, fica firme em Cristo Jesus, e com certeza grande é o nosso galardão, e estaremos com ele andando em ruas de ouro, no lugar de delícia que ele preparou para mim e para você. Amém? Quantos acham que é pouco? Quantos acham que é pouco? Ah, pastor, mas ali não vai ter luta? Não. Ali não vai ter choro? Não. Aqui sim. Você pode chorar a noite toda, a alegria vem pela manhã. Lá a alegria é eterna. Sabe? Não tem choro. Ah, pastor, mas ali, né? Será que vai ser bom? Será, queridos? Será que vai ser bom? Será lindo, será maravilhoso. Amém? Sabe? E Deus, ele é maravilhoso, querido. Ele tem o melhor para você. E o melhor para você não é nessa vida. O melhor para você é uma eternidade. Lugar de delícia, lugar de gozo, lugar de alegria. Aonde o sofrimento, aonde a morte, aonde a dor não vai ter lugar. Amém? Nós estaremos ali com Ele. É grande o nosso galardão. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Dá uma glória a Deus mais forte que você puder, querido. Não é para o pastor Marcos, é para o Senhor Jesus, amém? Que dá aplauda a Ele, né? Porque Ele sim é digno de todo louvor, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Então nós terminamos essa campanha com essa frase que vai ficar marcado em nossas vidas. É grande o vosso galardão. Amém? Podemos sofrer perseguição, podemos sofrer afrontas, podemos sofrer tantas injúrias, tanta difamação, tantas situações aí que se levantarem contra a nossa vida. E igreja de Cristo, porque eu sou igreja de Cristo, então vão se levantar contra a igreja de Cristo. Ah, mas estão se levantando contra o pastor Marcos, estão se levantando contra a igreja de Cristo. Ah, estão se levantando contra a Érica, estão se levantando contra a igreja de Cristo. Estão se levantando contra o Tico, estão se levantando contra a igreja de Cristo. É grande o vosso galardão. Podem te perseguir, podem te afrontar, podem tentar contra a tua vida, mas é grande o vosso galardão e nós vamos ficar com essa frase marcada aí para nossas vidas em nome do Senhor Jesus, amém? Podem tentar tudo contra a nossa vida, contra situações da nossa vida, mas é grande o nosso galardão. E toda honra, toda glória seja dado ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que essa campanha venha ser marcante na tua vida. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista Cleito, né, que teve a ideia aí, né, eu creio que direcionada por Deus, de nós estamos fazendo essa campanha. E por 9 semanas, né, hoje estamos encerrando e com essa frase aí que fica marcado para nossas vidas. É grande o vosso galardão. Amém? Ah, pastor, mas o que é galardão? Quem sabe o que é galardão? Levanta a mão. Quem não sabe? Levanta a mão, seja sincero. Quem não sabe, levanta a mão. Vamos lá, queridos. Quem não sabe, levanta a mão. Chico, vou falar uma coisa para vocês. Todo sábado, nós estamos tendo aqui escola de discípulos. Então, se você quer saber, venha para a escola de discípulo e você vai estar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Então, não vou explicar o que é galardão. Você pergunta para o Cleito aí, para a Juliana, que eles estão ministrando aula de discípulo. E é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos encerrando aqui essa campanha, né, do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E que seja bênção para a tua vida, tá, querido? Coloque em prática. Que desse altar venha sair palavra de vida, palavra de salvação, palavra de libertação, e que não venha entrar por um ouvido e sair por outra, mas venha frutificar, dar frutos dignos de arrependimento e fazer parte da tua vida. Amém? Eu creio que em todas as ministrações, dessas novas ministrações, existe algo que ficou marcado, existe alguma frase que ficou ali marcado na tua vida, e que nessa noite seja marcado essa: é grande o vosso galardão. Amém?